Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Kátia Wiesentainer. Kátia Wiesentainer, bom dia.
Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os ouvintes.
Kátia, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Kátia, o drama das famílias que foram afetadas por aquela tragédia que foi o rompimento da barragem em Mariana, lá em 2015, parece que ainda está longe de acabar. A esperança dos moradores de voltarem para suas casas, que estava prometido para 27 de fevereiro, o último sábado, acabou não se concretizando. O prazo para a entrega dos reassentamentos das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo não foi cumprido pela Fundação Renova, criada para gerir as ações de reparação ao desastre. Te surpreendeu esse novo adiamento, Kátia? E eu digo novo porque o primeiro prazo era março de 2019, depois uma decisão judicial fixou para o dia 27 de agosto de 2020, que acabou postergado para o último sábado.
Na verdade, é muito triste quando a gente olha para isso, do descaso da Renova e da mineradora Vale e BHP, na reparação dos atingidos de Bento Rodrigues e de Gesteira e de Barra Longa, né? Na verdade, a Renova alega que investiu 1,2 bilhão, na reparação, no reassentamento dos atingidos, né? Mas até agora todas as obras estão em fase inicial. No caso do Novo Bento, parece que construíram cinco casas até agora, né? Se a gente for olhar o que vale esse dinheiro que ela alega que investiu nesse reassentamento, né? O jornal O Tempo de Minas Gerais fez uma conta, né? E com esse valor de 1,2 bilhão, seria possível ter comprado 82 mil apartamentos no Minha Casa Minha Vida, né? O que a gente vê é um desrespeito total aos atingidos, né? A Vale e assim a Justiça de Minas Gerais, pouco faz contra a Vale, né? Quando a gente olha isso, a gente fala é uma captura corporativa da justiça, né? Porque tantas remarcações, essas casas nunca são entregues, né? Eu acho que as pessoas de Bento Rodrigues, Paracatu de Baixo, que perderam Gesteira, que perderam suas casas, eles perderam não apenas a sua casa material, que é isso que a Vale tem que ressarcir, né? Mas eles perderam parte da sua história. Imagina as pessoas que tinham fotos de seus pais já falecidos, familiares, coisas de valor sentimental, perderam tudo, né? Isso é impagável, esse dano não existe dinheiro que pague. O que essas pessoas estão brigando é para ter sua vida reconstruída, ter direito às suas casas. Cada um hoje mora num lugar da cidade, todos muito afastados. Isso eram pessoas que viviam numa comunidade, que tinham uma vida em comum, né? Eu acho um desrespeito absurdo, né? O que a gente fala que assim essa lentidão é descaso. Porque assim, vendo o que uma mineradora constrói, ela quer cavar uma mina para extrair minério, tá? Em 6 meses ela cava uma mina gigantesca, ela chama construtoras para cavar esse buraco e tudo. Vai dizer que não foi possível em 5 anos construir 300 casas, entendeu? É irreal, né? Só que assim, na verdade, o que a gente entende é que muito do dinheiro que foi para a Renova, tá? Ele teve outros destinos. Então, quando você olha os salários milionários que as pessoas que trabalham na Renova têm, um monte de contratações desnecessárias, entendeu? Você fala, tá tendo um desvio de finalidade, que é o que o Ministério Público de Minas Gerais também questiona. A atuação da Fundação Renova nessa reparação. Logo depois da tragédia, quando se decidiu que se criaria essa fundação, nós do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração denunciamos diversas vezes que era um erro absurdo se aceitar que uma fundação regida pela Vale e pela Renova, tá, pudesse fazer a reparação. Tá? Que isso significava botar raposa cuidando do galinheiro, né? Então a Vale vai sempre ser morosa, né? A questão sempre vai ser morosa, né? E eu acho que a justiça tinha que fazer valer seu papel e dar regras claras, entendeu? E cobrar oficialmente a multa por atrasos, entendeu? E fazer valer os direitos dessas pessoas, porque não é justo que essas pessoas continuem 5 anos depois sofrendo e sendo penalizada por um crime da Vale, Tá? A situação dessas pessoas é muito ruim. Essas pessoas estão em casas alugadas, pagas pela Vale, dependendo de auxílio emergencial da Vale. Eram pessoas que tinham uma liberdade, que tinham uma vida, que tinham suas plantações, que tinham suas galinhas, que tinham um modo de vida que foi destruído pela mineradora. Tá? A gente espera realmente que o Ministério Público de Minas Gerais e o Ministério Público Federal atuem nessa situação e que deem um prazo curto e façam com que a Renova pague multa, porque eu acho que a Vale também só entende quando sai do bolso, tá? Essa coisa de conseguir capturar a justiça e cada vez prorrogar mais, ela vai adiando cada vez mais essa reparação.
Como é que anda a situação dessas famílias que foram desalojadas pela tragédia em Mariana, Kátia? Onde elas estão morando atualmente?
Após o rompimento da barragem, essas pessoas que perderam suas casas, a única coisa que elas conseguiram salvar foram suas vidas, tá? Então, imagina essas pessoas tiveram a sua vida do dia do rompimento da barragem para trás apagadas. Não existem lembranças, porque todas as fotos que essas pessoas tinham se perderam para a lama. Não existe um objeto que você tinha um apego emocional, porque esses objetos foram devorados pela lama. Eu me lembro muito claramente, no 15 dias depois do rompimento de Brumadinho, o comitê fez uma plenária em Mariana, tá? Para a gente encontrar com essas pessoas. E a gente desceu Bento Rodrigues, né? E quando você descia, você via coisas e imaginava como era a vida daquelas pessoas, sabe? Um tapete de crochê deixado no meio da lama, uma santa, entendeu? E você imaginar naquele momento o que seria a sua vida, tá? Se tudo que você tinha naquele momento desaparecesse, ficasse para trás e você tivesse que reconstruir a partir dali uma nova vida, já é desesperador, tá? Por si só a questão do acidente, da tragédia, do desastre, do crime, né? Agora imagina que a partir dali essas pessoas passaram a viver na dependência da Vale, na dependência de que eles reparassem aquilo pelo crime que eles cometeram, tá? Essas pessoas moram até hoje em casas alugadas, tá? Muitas delas com problemas de infiltração, totalmente diferentes do que era o modo de vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas viviam numa comunidade, elas tinham uma interação entre vizinhos, um vendia leite, o outro plantava, vendia verduras, vendia legumes, o outro criava galinhas, entendeu? E eles tinham uma vida comunitária, tá? Que não existe mais, tá? Porque a Vale, quando alugou casa para essas pessoas, colocou cada uma num lugar diferente da cidade. Por outro lado, essas pessoas, além de ter que lutar pela reparação, lutar para ter os seus direitos garantidos, de ter sua casa, de ter a continuidade do auxílio emergencial, que é tipo um salário miséria que a Vale paga. Muitas vezes uma pessoa ganhava vendendo seu leite 3, 4 mil reais por mês e hoje vive com um salário de um salário mínimo, entendeu? Então elas não têm o mesmo padrão de vida, tá? Além de tudo isso, essas pessoas estão morando em Mariana. Tá? E essas pessoas sofrem preconceito em Mariana, tá? Porque muita gente que perdeu seu emprego e que não foi atingido, perdeu o emprego da mineradora e tal, culpa aquelas pessoas, tá? Por tudo, né? Então, além de tudo, essas pessoas ainda passam por humilhações, tá? Essas pessoas têm que ter uma reparação total. Elas foram atingidas por um crime, tá? E é preciso que se resolva isso o mais rápido possível, né? E que a justiça tome a frente e faça valer o direito dessas pessoas. A gente está saco cheio da impunidade. A gente está com saco cheio de ver uma Vale podendo tudo, entendeu? E os atingidos jogados à própria sorte.
O detalhe, Kátia, é que o Ministério Público de Minas Gerais diz que o descumprimento do prazo prevê uma multa diária de R$ 1 milhão. Você acredita que a fundação vai pagar isso?
Anderson, eu queria muito acreditar que sim, né? Que a Vale vai pagar uma multa de 1 milhão por dia, tá? Mas eu acredito que isso vai ser mais uma das coisas que Vale vai recolher, vai recorrer, que Fundação Renova vai recorrer, que vai se arrastar. Quando a gente vê muitas multas ambientais que não foram pagas, todo o sistema jurídico que a mineradora e a fundação têm, É muito difícil acreditar que essas multas serão pagas.
Só que a teia que envolve esse processo, Kátia, não se resume apenas a isso que nós citamos. No ano passado, o MPF já havia entrado com um mandado de segurança pedindo a anulação de atos do juiz Mário de Paula Franco Júnior, da 12ª Vara Federal e Agrária, em Belo Horizonte, em 13 processos de indenização de atingidos pelo desastre da barragem da Samarco. A alegação é de que esse juiz teria praticado condutas abusivas, atos ilícitos e tomado decisões prejudiciais aos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão. Esse tal de Mário de Paula homologou acordos de indenização em processos que tramitaram indevidamente em sigilo e sem que o Ministério Público Federal pudesse acompanhá-los para apontar eventuais irregularidades. Em dois desses acordos, aos quais o MPF teve acesso, foram identificados uma série de prejuízos. Pelo visto, alguns integrantes do judiciário também estariam comprometidos com a impunidade que a Vale tanto busca, não é isso, Kátia?
Eu acredito que existe em Minas Gerais, e principalmente no que envolve esse processo de Mariana, né, do rompimento da barragem de Fundão, existe sim uma captura corporativa da Vale, da Justiça de Minas Gerais, tá? Quando a gente vê o quanto a Vale deita e rola e faz o que quer no estado, né? Isso em prejuízo de acordos, de pagamentos de indenizações e tudo mais, a gente entende que seria impossível a mineradora e a fundação atuarem dessa forma se a gente tivesse um sistema judiciário não corrompido, tá? Existe sim uma corrupção, tá? Existem várias denúncias envolvendo esse juiz, tá? O próprio MPF pede a extinção da Fundação Renova por desvio de finalidade, né? O que a gente vê ainda, 5 anos depois, são as pessoas tentando provar que foram atingidas, né? Isso é totalmente absurdo. Todo mundo já deveria ter sido pago, todo mundo já deveria ter recebido suas indenizações, e ainda as pessoas estão tendo que provar que são atingidas, né? Então isso é totalmente absurdo, né? E eu acho que assim, a gente só tem essa impunidade porque existe uma corrupção, existe um poder da Vale, sobre o judiciário de Minas Gerais. Né? Então a gente acredita que essas condutas abusivas, esses atos ilícitos e essas decisões que foram totalmente prejudiciais à reparação dos atingidos, tá? Ela só existe por conta de uma ampla captura da empresa com o judiciário de Minas Gerais.
Nós soubemos também de uma denúncia, Kátia, de que uma advogada da própria Renova, que é mantida pela Samarco, pela Vale e pela BHP Hilton, andou ameaçando e intimidando os atingidos por esse desastre em Mariana. É nesse nível, Kátia? Explica como é que se deu esse caso aqui pra gente, por favor.
Então, Anderson, a agência pública recebeu uma denúncia, né? Uma gravação de uma das reuniões que foi convocada por uma advogada que representa a Renova, né? E é de um. Eu acho que até convido os leitores para procurar nas redes sociais, no site da Pública, e ouvir. Tem esse áudio completo, são 51 minutos de gravação. É absurdo, tá? Essa advogada não deixa os atingidos falar. Ela convoca essa reunião porque os atingidos, desesperados pela falta de decência mesmo da Renova em cumprir o que é acordado, em fazer esses acordos, em executar as reparações, em entregar as casas, eles chegaram a fazer uma manifestação e fecharam uma via férrea. Tá? Não é nada que não tem nada que irrite mais a Vale do que você fechar uma via onde ela está transportando o seu minério, tá? E por conta disso, essa advogada ameaça esses atingidos, dizendo que se alguém fizer mais alguma manifestação ou fechar mais alguma ferrovia, tá, que eles simplesmente não fariam mais nenhum acordo. Tá? E ela fala isso claramente em tom de ameaça, né? Alguns atingidos tentam falar, ela manda eles calarem a boca, ela diz que ela convocou a reunião e ela vai dar o tom da reunião e que as coisas ou vão ser feitas do jeito que ela quer, ou ninguém vai receber reparação nem indenização, ela não vai liberar nenhum acordo, como se assim ela fosse dona de tudo, tá? Como se ela pudesse tudo. O que a gente entende é que se a empresa, a Vale e a Renova não tivessem uma certeza total da impunidade, tá? Ela jamais colocaria dessa forma numa reunião e jamais ameaçaria os atingidos dessa forma. Por outro lado, ela ainda ameaça e diz que quem conseguir provar que é atingido vai ter processo, tá? Quando na verdade todo mundo foi atingido naquela região. O que a gente entende de atingido é o nível de impacto para cada um pode ter sido diferente. Então a gente entende que se você tinha uma casa e a Vale, a lama da Vale e da BHP derrubou o seu portão, a sua indenização vai ser menor do que alguém que perdeu a casa, tá? Mas todos são atingidos. São atingidos todos os moradores daquelas cidades por onde passou a lama, são atingidos todos os pescadores que tiveram seu meio de subsistência cancelados, porque até hoje não se pode pescar, entendeu? Então, assim, tipo, é totalmente absurdo, né? Eu acho que isso explica pra gente, tá, o quanto a Vale manda na Justiça de Minas Gerais, tá? Porque jamais essa advogada poderia falar o que ela falou, tá? Se ela não tivesse certeza total de que a justiça continuaria do lado da Vale e da Renova e não do lado dos atingidos, concorda?
Algo que impressiona a Kátia é que, enquanto as famílias afetadas por esse crime praticado pela Vale continuam sofrendo com o descaso, a empresa lucrou mais de 26 bilhões de reais em 2020. O que falta para que se dê a devida solução para esse drama, Kátia? Está mais do que comprovado que dinheiro não falta.
Veja o cenário que a gente enfrenta, Anderson, né? A commodity do ferro está alta, né? A gente está trabalhando com valor alto para exportação de minério, né? A China já está retomando sua economia, que é o nosso principal consumidor do ferro brasileiro, né? Só que vem a questão de prioridades, né? Nunca foi prioridade para Vale, tá? Reparar, né? Sempre foi prioridade para Vale. Pagar o que tem que pagar para os seus acionistas, os ganhos dos acionistas, reinvestir na própria empresa, investir em expansão, né? Então nunca foi prioridade para Vale, né? Resolver seu passivo, né? Seu passivo criminal, digamos assim, né? Porque hoje a gente tem dois casos muito emblemáticos, né? Que é a questão de Brumadinho e a questão de Mariana, dois crimes com muitas mortes, com grande destruição ambiental, com muitos atingidos e tudo mais. Mas não é que em 2015 a Vale cometeu um crime, né? Se você olhar para o passado, né, em todos os lugares onde a Vale atua, ela está contaminando rios, ela está afetando pessoas. Quando você pega, por exemplo, o Carajás, no Pará, né, que ela transporta o ferro de trem, né, e que esse trem passa por 27 municípios no corredor Carajás, essas pessoas que estão nesses municípios têm suas casas rachadas, têm problemas de saúde grave pela poluição que vem do minério, morrem muitas vezes, entendeu? Por conta disso, pessoas morrem atropeladas pelo trem da Vale. No corredor Carajás inteiro, mais de 30 pessoas por ano morrem atropeladas pelo trem. Então não é que a indenização ela está sendo tardia nas questões desses dois crimes maiores, que é Brumadinho e Mariana, tá? Ela sempre foi assim, ela sempre brigou na justiça para não pagar, né? Então nunca foi uma questão de dinheiro, tá? Eu acho que é uma questão de moral mesmo, né? Agora eu acho que isso a gente só muda, tá? Quando a gente tiver um sistema judiciário que realmente impõe sanções se você não cumprir esse tipo de coisa, e quando a gente começar a discutir o modelo mineral brasileiro, porque o modelo mineral brasileiro ele é permissivo demais, né? Ele é absurdo, Tá, ele trata o tempo todo dos direitos das mineradoras e pouco se olha para as comunidades que estão ao redor das mineradoras, que estão ao redor das barragens, que estão ao redor de lugares por onde a logística dessa distribuição do minério passa. Então, acho que enquanto a gente não olhar para o modelo mineral que a gente tem no Brasil e o quanto ele não prioriza olhar para as pessoas e comunidades, a gente vai ter sim essa impunidade persistindo.
Eu gostaria que você falasse também, Kátia, sobre outra tragédia que tem a Vale como protagonista, a de Brumadinho, que completou 2 anos, pouco mais de 1 mês atrás. Um laudo emitido por um perito da Polícia Federal confirmou que o rompimento da barragem da mina de Córrego do Feijão foi desencadeado por perfurações verticais feitas por engenheiros da mineradora em um ponto frágil da estrutura. A Vale alegava que o incidente havia sido provocado pelo próprio peso do reservatório, associado às chuvas do fim de 2018. Isso é gravíssimo, Kátia, e comprova que não havia qualquer tipo de cuidado da Vale com a segurança daquela barragem, tampouco conhecimento a respeito do resultado que determinadas intervenções poderiam provocar. Fato é que isso provoca uma reviravolta no caso. Como é que você analisa essa notícia, Kátia? Os envolvidos na tragédia imaginavam que a responsabilidade da Vale ia muito além de um episódio incidental?
Se a gente voltar, Anderson, a janeiro de 2019, eu estive durante 10 dias logo depois do rompimento em Brumadinho, e isso era uma coisa que muitos funcionários da Vale que sobreviveram comentavam à época que a Vale estava fazendo uma obra referente à barragem, tá? Eles não tinham detalhes, eles não sabiam explicar o que era essa obra, mas se sabia que essa obra estava sendo feita, né? Eu acho que tem uma reviravolta no caso, que eu acho que o tempo todo a Vale tentou dizer que foi uma fatalidade, foi um acidente, tentou encontrar mil e uma justificativas, o peso da barragem, o formato da barragem, enfim, né? E que não foi um acidente, não foi um rompimento casual, né? Não foi um rompimento por causa do excesso de peso, foi uma obra, uma tragédia que ela provocou. Né? A partir do momento que ela fez essas perfurações e que esse laudo traz isso, fica claro o descaso dela com os próprios funcionários, a irresponsabilidade sabendo que aquela barragem poderia romper fazendo essa obra e com o restaurante dos seus funcionários abaixo da barragem, entendeu? Eu acho que muda. No meu ponto de vista, não sou advogada, mas eu acho que muda essa questão. Eu acho que assim, ela sendo a causadora deste crime, ela deveria ter o aumento na responsabilização desse crime, né? E eu acho que deveria também ser revista toda a reparação e essas pessoas serem reanalisados seus processos, né? Porque foi um crime premeditado, né? Eu acho que o que isso tudo traz é a premeditação deste crime de Brumadinho.
Já a ideia dos procedimentos que devem ser adotados daqui em diante, Kátia, após a revelação desse laudo, eu imagino que o nível de responsabilização dos culpados agora seja ampliado, já que houve uma intervenção proposital na estrutura da barragem.
Isso é o que a gente espera, né, Anderson? A gente espera que seja aumentado o nível de responsabilização dos culpados, né? Já que foi um crime premeditado, digamos assim, né? A partir do momento que você assume o risco, é como dirigir bêbado, você pode não matar ninguém, mas você está assumindo o risco de matar. A partir do momento que ela fez essas perfurações, ela assumiu o risco de rompimento daquela barragem, né? Então eu acho sim que deve haver uma reviravolta neste caso, mas o quanto isso vai repercutir e o quanto isso vai reverter em benefício, na reparação dos atingidos desse crime, eu não saberia te dizer.
Kátia Wiesentainer, muito obrigado mais uma vez por você estar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que agradeço, Anderson, em nome do Comitê Nacional em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, essa oportunidade da gente debater esse tema tão importante para a sociedade, que é esse crime de Mariana, e também falar sobre Brumadinho. E convido a todos que queiram mais informações para acessar o nosso site, indefesadosterritorios.org. Um grande abraço a você, a toda a equipe e a todos os ouvintes. Um bom dia.
Conversamos aqui com a jornalista do Comitê em Defesa dos Territórios Frente à Mineração, Kátia Wiesentainer. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui, ligadinhos em mais uma edição do Faixa Livre na Rádio Bandeirantes 1360 AM. Um abraço a todos vocês e até amanhã!